3. O Plano Andropov. A Rússia desponta como um grande competidor geopolítico global para estabelecer um sistema de governo mundial em algum momento da segunda metade do século XXI. A menos que os Estados Unidos permitam que sua postura de dissuasão se erode com o tempo ou um ataque de islamistas militantes enfraqueça tanto o país que os americanos baixem a guarda, um ataque nuclear russo permanecerá improvável. É importante lembrar, no entanto, que pouco mudou entre os objetivos estratégicos de ontem da União Soviética e os da Rússia de hoje. Um ex-oficial da KGB soviética, citado por J. Rouhanikist, afirmou que seu treinamento identificava os objetivos geopolíticos soviéticos como sendo a vasta infiltração de agentes pelo mundo. O plano comunista, baseado nos ensinamentos de Lenin, era dominar o mundo sem luta física. Nikist citou desertores da Guerra Fria dizendo que os objetivos soviéticos eram extinguir o capitalismo e socializar, marxizar os Estados Unidos, separar a Europa da América, derrotar os Estados Unidos com uma estratégia superior respaldada por propaganda e desinformação e reconciliar-se com a China para desenvolver uma estratégia de tesoura. O Plano Andropov, posto em prática por Mikhail Gorbachev em 1988, manteve esses objetivos, mas inverteu a estratégia geopolítica russo-soviética de um marxismo-leninismo aberto e confronto com o Ocidente para abordagem furtiva de Antônio Gramsci, baseada em cooperação e promoção de uma transformação cultural silenciosa nos países capitalistas. Além disso, a reconciliação com a China, relações próximas com Irã e Cuba ao Brasil, Venezuela, e o engajamento de apoiadores progressistas. Dentro dos Estados Unidos posicionaram coletivamente a Rússia para uma competição geopolítica de longo prazo com o Ocidente capitalista e o islamismo militante. Ponto escondido nas profundezas do mundo sombrio da Rússia está uma estratégia que alguns no Ocidente chamaram de Plano Andropov, em homenagem a Yuri Andropov, chefe da KGB de 1967 a 1982 e secretário-geral do Partido Comunista de 1982 até sua morte em fevereiro de 1984. Muitos no Ocidente permanecem céticos quanto à existência do plano e o classificam como uma lenda. Mas há algo curioso sobre o retrospecto, especialmente ao observar o conjunto de eventos dos tumultuados anos 1980, que levaram à morte do marxismo-leninismo do século XX, seguida pelo caos e desordem dos anos 1990, até chegar aos anos regressivos do presidente Vladimir Putin no novo milênio. Uma multitude de novos fatos tornou-se evidente a partir dos escritos de numerosos jornalistas, pesquisadores e comentaristas da cena mundial desde a implosão da União Soviética. Coletivamente, quando suas perspectivas são integradas às iniciativas de glasnost, abertura, e perestroika, reestruturação, do presidente do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, no final dos anos 1980, fica bastante evidente que algum tipo de plano estava em vigor e que a KGB desempenhou um papel político central na execução de uma ampla gama de operações secretas necessárias para implementá-lo. Como o Plano Andropov nasceu sob o véu de grande sigilo, as ações secretas que o colocaram em movimento foram envoltas em um mundo sombrio de engano e desinformação. A enorme magnitude da mudança na estratégia de engano de longo alcance russo-soviética torna essa uma história difícil de contar. No entanto, ao comparar o arcabouço estratégico do Plano Andropov com pontos-chave de uma suposta nova estratégia de desinformação, fatos antigos, vistos à luz de novas evidências, permitem uma interpretação histórica informada. Os memorandos do ex-oficial da KGB Anatoly Golitsyn para a CIA nos anos 1980 detalharam a ousada transformação da grande estratégia da Rússia soviética, projetada para promover uma convergência do Ocidente capitalista com o leste comunista nos termos soviéticos e a criação de um governo mundial socialista como solução para a corrida armamentista e o confronto nuclear. As advertências de Golitsyn, no entanto, foram amplamente ignoradas por analistas da CIA varridas para debaixo do tapete como desinformação inútil. A evolução das ideias iniciais enraizadas na grande estratégia russa atual para alcançar poder e influência globais começou ainda nos anos 1950 e 1960. Enquanto buscavam deixar os anos de Stalin para trás, tornou-se óbvio para os líderes soviéticos que, apesar de seus avanços industriais e militares substanciais, as economias ocidentais eventualmente superariam sua economia problemática e frustrariam a realização dos objetivos globais do Kremlin. Algo precisava ceder. Uma nova grande estratégia era necessária. Com uma ousadia característica do caráter russo, a estratégia desenvolvida durante os anos de Khrushchev e Brezhnev nas décadas de 1960 e 1970 delineou uma abordagem que envolvia um enorme realinhamento dos sistemas político e econômico dentro da União Soviética para fortalecer sua competição de longo prazo com o Ocidente. Yuri Andropov exerceu uma influência poderosa nas políticas internas e externas da União Soviética. Mestre na duplicidade e marxista-leninista convicto, ele era obcecado pela supressão de dissidências dentro da URSS e da Europa Oriental. A rapidez com que o governo comunista em Budapeste foi derrubado na Revolta Húngara de 1956 o perseguiu por toda a vida. A lição que aprendeu foi que a resposta a tais situações precisava ser rápida e dura, por meio do uso da força militar. Muitos especialistas na União Soviética da Guerra Fria consideravam Andropov político soviético mais duro e astuto desde Stalin. Ele falava um inglês razoavelmente bom com sotaque americano, era bem educado, sofisticado e preferia o uísque escocês à vodka. Andropov ascendeu ao topo ao longo de várias décadas com o apoio de figuras políticas influentes do partido. Ele exerceu uma considerável influência sobre o sistema de governo durante esse período e foi um conselheiro de confiança de Leonid Brezhnev durante o período de estagnação nas décadas de 1960 e 1970. Andropov foi chefe da KGB de 1967 até novembro de 1982, quando, após a morte de Brezhnev, tornou-se secretário-geral do Partido Comunista. Brezhnev legou dois grandes problemas ao novo líder do partido: uma economia em frangalhos, que ficava cada vez mais atrás do Ocidente, e uma corrupção sistêmica em todo o sistema de governo socialista soviético. Essas fraquezas forçaram o Bloco do Leste a recorrer repetidamente a bancos ocidentais para assistência. No final de 1981, o Leste devia cerca de 80,7 bilhões de dólares a bancos ocidentais, incluindo 9,5 bilhões de dólares apenas da União Soviética. Ao mesmo tempo, o Leste disfarçava o desemprego galopante, já que, ideologicamente, o sistema socialista supostamente operava com pleno emprego. Indivíduos sem trabalho eram considerados pessoalmente culpados de parasitismo social, e muitos eram enviados a campos de trabalho forçado, mais de 23 mil apenas na Polônia em 1983. Ponto. Uma das primeiras medidas de Andropov como chefe da KGB foi restaurar o Comitê para a Segurança do Estado, KGB, ao status de serviço de inteligência mais temido do mundo e uma agência de controle interno notoriamente eficaz. Harold Kinfield, chefe da seção soviética britânica e agente da KGB, buscou refúgio em Moscou em 1963, após três décadas de espionagem bem-sucedida para o Kremlin. Philby e Andropov se deram bem e trabalharam juntos para fortalecer a KGB. A pedido de Philby, Andropov empenhou-se em melhorar a educação e a qualidade dos oficiais da KGB, uma medida que traria grandes resultados nos anos seguintes. Juntos, o inglês e o russo desenvolveram operativos da KGB que se sentiam socialmente à vontade nos mais altos níveis da diplomacia, negócios e sociedade em todo o mundo. A saúde de Andropov deteriorou-se logo após ele assumir o poder de Brezhnev, mas seu foco permaneceu na economia em dificuldades e na corrupção entre os oficiais do partido e do governo. Sem respostas prontas para os problemas que afligiam o sistema econômico socialista, Andropov recorreu a Mikhail Gorbachev e a um amigo de longa data e protegido, Georgi Arbatov, diretor do então Novo Instituto dos Estados Unidos. Arbatov era considerado o principal especialista soviético nos Estados Unidos, e Andropov vinha cultivando Gorbachev desde 1971 para se tornar uma estrela em ascensão na hierarquia do partido. Como Andropov, Gorbachev era um marxista-leninista dedicado e abraçava o lema de Lenin um passo à frente, dois passos atrás, ou recuar temporariamente enquanto se perseguem objetivos de longo prazo que forneciam direção ideológica para o desenvolvimento do que ficou conhecido por alguns como o Plano Andropov. Gorbachev foi encarregado de desenvolver planos para a reestruturação e revitalização dos sistemas econômico e político, garantindo que o Kremlin permanecesse no caminho para o objetivo de longo prazo de estabelecer um governo mundial socialista dirigido pelo Partido-Estado. Gorbachev organizou uma série de grupos de trabalho com institutos intelectuais e think tanks do país, encomendou 110 estudos de políticas diferentes e integrou economistas, cientistas, tecnólogos, cientistas da computação, educadores e especialistas em trabalho e agricultura. Ao mesmo tempo, devido à saúde precária de Andropov, Gorbachev atuava como seu vice de fato na condução do partido. Embora Gorbachev tenha sido preparado para substituir Andropov, Konstantin Chernenko, idoso e doente, era o próximo na linha. Após 11 meses no cargo, no entanto, Chernenko morreu, e Gorbachev ascendeu a secretário-geral do Partido Comunista em março de 1985. Os esforços de reforma de Gorbachev enfrentaram três bastiões de poder que floresciam na sociedade soviética: o Partido Comunista, a nomenclatura, ou elite privilegiada no partido, e aqueles que ocupavam cargos seniores no governo e nas empresas, e a KGB. Um quarto centro de poder, muito mais fraco, a opinião pública, tornava-se cada vez mais dura em sua condenação da corrupção evidente entre os três centros mais poderosos da sociedade. A estratégia de Gorbachev abordou cada um desses centros de poder de maneira distinta. Como a reforma bem-sucedida do sistema socialista existente exigiria apoio popular, Gorbachev conectou-se com o povo soviético, dando-lhes uma voz maior, embora cuidadosamente monitorada, e liberdade para expressar suas queixas contra o sistema em vigor. Assim, a política de Glasnost foi a chave para oferecer ao povo a oportunidade de desabafar e informar seus líderes sobre o que desejavam. A Glasnost estava longe da liberdade de expressão conhecida nas democracias liberais ocidentais, mas proporcionava uma abertura essencial que garantiria apoio popular para a reestruturação iminente dos sistemas econômico e político do país. Em segundo lugar, o Partido Comunista foi persuadido a abrir mão de seu monopólio de poder e permitir a formação de partidos de oposição. Isso foi um grande passo, já que o partido controlava tudo e mantinha o povo soviético em um estado perpétuo de passividade, exceto por alguns dissidentes, crentes religiosos e judeus que desejavam emigrar. Em terceiro lugar, os cerca de 1,5 milhão de membros da nomenclatura precisavam ter garantias de que continuariam recebendo os recursos necessários para manter seu estilo de vida na nova ordem. Por fim, a KGB recebeu poder político e econômico substancial dentro da Nova Rússia e em suas atividades de coleta de inteligência e tarefas especiais em todo o mundo. A estratégia resultante, perestroika, que vinha sendo considerada, planejada e ensaiada desde 1958-60, foi carregada de fortes doses de engano e desinformação para mascarar as medidas tomadas para satisfazer as demandas do Partido Comunista, da nomenclatura e da KGB. O Partido Comunista não renunciou ao seu objetivo de longo prazo de avançar rumo a uma convergência com o capitalismo para estabelecer uma governança mundial socialista. Enquanto o mundo se concentrava na aceitação de Gorbachev ao colapso dos regimes comunistas na Europa Oriental, na derrubada do Muro de Berlim e em outros eventos monumentais, o Partido Comunista Soviético tornou-se invisível. Estaria o comunismo morto, como muitos no Ocidente presumiram, ou algo mais aconteceu? O mundo testemunhou outro exemplo do ditado de Lenin de um passo à frente, dois passos atrás. Se sim, onde está o partido localizado na estrutura pós-soviética da Rússia e como ele opera? Essas questões não foram realmente abordadas de maneira séria quando a União Soviética implodiu e a Federação Russa nasceu. Fragmentos de informação, eventos e testemunhos que surgiram ao longo dos anos clamam por respostas a essas questões em aberto. Quase 20 anos se passaram desde que a Nova Rússia emergiu dos escombros do sistema socialista soviético. A interpretação histórica apresentada nesta análise estratégica aborda questões em aberto sobre os três pilares do sistema soviético: o Partido Comunista, a nomenclatura e a KGB, em um esforço para penetrar no engano e na desinformação que foram arquitetados para mascarar toda a verdade. Propaganda e desinformação são mais eficazes quando baseadas em aspectos selecionados da verdade, mas não na verdade completa, pois até mesmo um fragmento de veracidade pode conferir credibilidade a uma narrativa fictícia. No entanto, quando evidências contraditórias começam a se acumular ao longo dos anos, pode-se obter maior insight sobre o que realmente ocorreu na Rússia Soviética há 20 anos e durante as duas décadas seguintes. É um caminho tortuoso, mas vale a pena percorrê-lo. Ponto engano e desinformação. O ex-major da KGB Anatoly Golitsyn desertou para o Ocidente em dezembro de 1961 e começou a relatar aos interrogadores da CIA os detalhes de uma nova estratégia de engano global de longo alcance da União Soviética. Na época, ele disse que o plano estava nos estágios iniciais de desenvolvimento. O objetivo da estratégia era criar as condições necessárias para a convergência do Leste e do Ocidente no estabelecimento de um governo mundial socialista. Engano e desinformação eram as principais medidas a serem usadas para alcançar esses objetivos. Aos olhos soviéticos, a desinformação é uma ferramenta de longo alcance que cria imagens na mente de outros que guiarão seu comportamento em relação à Rússia Soviética. Como as sombras na parede da caverna de Platão, essas imagens tornam-se realidade para os observadores, que resistirão em mudar suas percepções manipuladas. A desinformação vai além de simplesmente disseminar dados falsos por meio da mídia e agentes de influência. Propaganda. Para a Rússia Soviética, as operações de influência eram mais sobre controle mental, inspiradas nos escritos marxistas revisionistas do comunista italiano Antonio Gramsci, do que simplesmente moldar a opinião pública. As operações de desinformação da KGB são progressivas. Elas são projetadas para enganar não o povo trabalhador, mas seus inimigos, os círculos dominantes do capitalismo, para induzi-los a agir de certa forma ou abster-se de ações contrárias aos interesses da URSS. Elas promovem paz e progresso social, servem à distensão internacional, são humanas, criando as condições para a nobre luta pelo futuro brilhante da humanidade. A nova estratégia soviética, identificada por Golitsyn e posteriormente conhecida por alguns no Ocidente como Plano Andropov, inspirou-se fortemente na experiência da Nova Política Econômica, NEP, de Lenin nos anos 1920. Com a União Soviética enfrentando um colapso social total em 1921, Vladimir Lenin e seus aliados usaram um engano em grande escala para incentivar o Ocidente a socorrer a URSS em crise. A nova política econômica tinha um significado diferente para o Ocidente e para a Rússia Soviética. Para atrair o anzol do lucro, o Kremlin ofereceu concessões a empresas ocidentais na indústria soviética, reorganizou suas indústrias em trustes que operavam com fins lucrativos e convidou ocidentais a abrir novos negócios na Rússia Soviética. Para os soviéticos, a NEP significava recuperação econômica, expansão do comércio exterior, atração de capital e expertise estrangeiros, reconhecimento diplomático por governos ocidentais e, ao mesmo tempo, promoção de uma revolução comunista mundial. Lenin acreditava que essa política agressiva só seria eficaz se acompanhada por um programa de engano e desinformação bem concebido e executado. Com a indústria soviética em ruínas, a agricultura em crise, revoltas camponesas, movimentos separatistas e o povo russo à beira de uma revolta, a desinformação era essencial para ocultar do Ocidente a dimensão completa das crises internas. Quando Stalin encerrou a NEP em 1929, a Rússia Soviética havia conquistado uma série de ganhos. Indústria, agricultura e comércio melhoraram drasticamente. A Rússia também atraiu grandes créditos do Ocidente, e novas tecnologias e equipamentos foram introduzidos no país. Empresas ocidentais construíram fábricas essenciais e, com assistência americana, britânica, alemã e tcheca, as bases para as indústrias pesada e militar soviéticas foram estabelecidas. Além disso, os camponeses foram apaziguados, partidos políticos liquidados, a independência das igrejas eliminada e movimentos nacionais esmagados. O serviço de segurança intensificou controles sociais eficazes. Partidos comunistas ao redor do mundo aumentaram sua influência em sindicatos e parlamentos, e 12 novos partidos comunistas juntaram-se à Internacional Comunista, Cominter, totalizando 46. Ao encerrar a NEP e convocar uma ofensiva socialista em todas as frentes, Stalin cancelou as concessões para indústrias estrangeiras e empresas privadas na Rússia Soviética, confiscou propriedades privadas, coletivizou a agricultura e intensificou a repressão política. Por meio de engano e desinformação, os soviéticos cumpriram a promessa de Lenin de criar as condições necessárias para que o Ocidente capitalista se tornasse seu próprio coveiro. Apesar de Golitsyn ter entregue a estrutura básica do Plano Andropov às agências de inteligência ocidentais, principalmente a CIA e a inteligência britânica, suas alegações foram amplamente desacreditadas. Ele foi acusado de tecer teorias conspiratórias absurdas sobre as futuras ações do Kremlin. Ele afirmou, por exemplo, que a ruptura sino-soviética dos anos 1960 era uma desinformação projetada para enganar o Ocidente e que a Primavera de Praga de 1968 era uma operação de engano da KGB. O maior apoiador de Golitsyn na CIA foi James Angleton, o lendário chefe do setor de contra-inteligência da agência. Mas Golitsyn persistiu em contar histórias extravagantes, como a de que o primeiro-ministro britânico Harold Wilson era um agente da KGB. Mais tarde, descobriu-se que ele não estava tão errado sobre um espião soviético posicionado nos altos escalões do governo britânico, mas não era Wilson, e sim Kim Philby, que servia como agente da KGB no topo da inteligência de Londres. Ao prejudicar sua própria credibilidade, Golitsyn comprometeu seus próprios relatórios à CIA sobre o desenvolvimento de uma estratégia global de engano soviética em grande escala. A divisão de análise soviética da CIA simplesmente rejeitou as alegações de Golitsyn. Um analista disse a este autor que Golitsyn é louco, não acredite em uma palavra do que ele diz. Foi um mau conselho, pois a história das últimas duas décadas validou o alerta de Golitsyn. Ao não separar fato de ficção e permitir que respostas emocionais à personalidade irritante de Golitsyn predominassem, o FBI também não se impressionou com seu comportamento. Sam Papish, o interrogador de Golitsyn no FBI, foi citado por Mark Haiblin dizendo que o desertor era um bastardo brilhante e arrogante. Ele até tentou nos fazer perguntas para melhorar sua base de conhecimento. O problema com essa rejeição em massa de tudo que Golitsyn dizia é que suas muitas previsões tinham uma curiosa maneira de se provarem corretas com o tempo. Eles erraram. Em 1994, Mark Haiblin avaliou as previsões de Golitsyn em seu livro de 1984, New Lies for Old. Ele constatou que, das 194 previsões expressas no livro, 139 foram cumpridas até 1993, 46 eram não falsificáveis naquele momento e 9 estavam claramente erradas. Ainda assim, os críticos se acumularam, focando no pequeno número de previsões falsas de Golitsyn e não lhe dando crédito por uma taxa de acurácia de 94%. Alguns foram além, dizendo que sua análise desafiava a credulidade e o acusaram de ser um defensor demente de teorias cósmicas. Teorias extravagantes ou não, parece que ninguém se deu ao trabalho de separar o joio do trigo nos memorandos de Golitsyn à CIA. Em 1982, Golitsyn forneceu à CIA uma análise ultra-secreta que alegava que uma onda de mudanças viria em breve do Kremlin, iniciando a nova estratégia, o Plano Andropov. Ao colocá-lo em uma lista oficial de alvos para assassinato, os soviéticos podem ter revelado que muito do seu testemunho à comunidade de inteligência ocidental era válido. Primeiro, em um esforço óbvio para difamar Golitsyn, a KGB alegou que ele era um contrabandista e desertou porque eles estavam cientes de suas ações criminosas. Em segundo lugar, a avaliação de dano soviética após sua deserção concluiu que ele havia conseguido trair uma ampla gama de informações de inteligência à CIA. Em terceiro lugar, a KGB emitiu instruções no início de 1962 a 54 agentes de influência no exterior sobre as ações que deveriam tomar para limitar os danos causados pela deserção de Golitsyn. Em quarto lugar, considerando que Kim Philby, agente da KGB, ainda era o chefe da seção soviética da inteligência britânica no início da deserção de Golitsyn, deve-se suspeitar que a difamação de Golitsyn também estava na agenda de Philby. E, em quinto lugar, o chefe da KGB, Vladimir Semichasny, aprovou um plano para ações especiais contra um grupo de traidores particularmente perigosos, incluindo o assassinato de Anatoly Golitsyn. Se Golitsyn era um indivíduo tão pouco confiável, por que a KGB se esforçaria tanto para silenciá-lo? As informações detalhadas dos primeiros interrogatórios de Golitsyn na CIA foram compartilhadas com o MI6 britânico? Se sim, com Kim Philby sendo um agente do Kremlin, a KGB tinha um canal aberto de feedback sobre tudo que Golitsyn dizia. Plano O grande projeto russo-soviético governava as iniciativas internas e internacionais do Kremlin por um período prolongado, visando alcançar seus objetivos estratégicos na competição geopolítica com o Ocidente capitalista e o islamismo salafista. Vahabita. O Plano Andropov foi colocado em ação no final dos anos 1970 ou início dos anos 1980, mudando de uma postura de confronto para a cooperação com o Ocidente. Mais tarde, a Rússia orquestraria operações com seus parceiros estratégicos, China, Irã e Cuba, Brasil, Venezuela. A perestroika, a fase penúltima das reformas de Gorbachev, desencadeou uma enxurrada de ações especiais secretas pelo Comitê Central do Partido Comunista. Essas ferramentas principais foram usadas para transformar o sistema político-econômico do marxismo-leninismo soviético nas reformas democráticas e de mercado bolchevique da Rússia. O partido lançou um programa massivo de desinformação estratégica para mascarar seu grande projeto, enquanto continuava um papel político clandestino por meio do Serviço Federal de Segurança, FSB, uma máscara amigável para a KGB. O engano também incluiu o uso de uma oposição política controlada para dar à Rússia uma imagem mais liberal, convencendo o Ocidente de que a Rússia estava se movendo rapidamente para um governo democrático e não comunista. Um problema inicial ao avançar para a democracia sob a perestroika foi a ausência de partidos de oposição política para competir pelo poder. Alexandre Yakovlev, o mentor da perestroika de Gorbachev, foi claro sobre como resolver um problema. Nós criamos nossa própria oposição. Como não havia ninguém pronto para entrar na disputa política, a origem da oposição da era Gorbachev foi fabricada pelo Partido Comunista. Os acadêmicos americanos Peter Redava e Dmitry Glinsky descobriram que um papel indispensável nesse processo foi atribuído à máquina do Partido de Moscou, a partir de dezembro de 1985, presidida por Boris Yeltsin. Golitsyn argumentou que a perestroika incluiria a implementação de uma oposição política controlada vestida com trajes democráticos e anticomunistas. Não existem outros candidatos verdadeiramente independentes, disse ele. Golitsyn também sustentou que o surgimento de Vladimir Zhirinovsky como nacionalista russo vocal não foi um desenvolvimento político espontâneo. Pelo contrário, Zhirinovsky, como um ultranacionalista agressivo, foi inventado para impedir o surgimento de direitistas legítimos e permitir que os líderes russos jogassem a carta Zhirinovsky em discussões com autoridades ocidentais. A ideia de uma oposição política controlada era certamente um aspecto lógico do plano de engano de longo alcance de Andropov. Também era consistente com os planos de contingência da KGB preparados durante o período de emergência para conter a turbulência política prevista durante a transição para um governo democrático e uma economia de mercado livre. Christopher Story, editor britânico de The Perestroika Deception de Golitsyn, explicou como uma estratégia russa-chave para reformular a forma como o Ocidente via a Rússia baseava-se nas ideias expressas pelo comunista italiano Antonio Gramsci na década de 1930. O processo de renovação e reemergência marxista que surgiu no Ocidente após a suposta morte do comunismo na Rússia é consistente com o prefácio de Story, escrito em meados dos anos 1990. A ambição de controlar a mente ocidental é um objetivo de longa data da política soviética, abraçando as ideias do comunista italiano Antonio Gramsci, que argumentou que o domínio da consciência humana deveria ser um objetivo político primordial. O controle da mente ocidental deveria ser alcançado não apenas pelo uso desonesto da linguagem, mas também pela desmoralização do Ocidente por meio de ataques corrosivos às instituições da sociedade, a promoção ativa do abuso de drogas e a espiral de agnosticismo, niilismo, permissividade e ataques concertados à família para desestabilizar a sociedade. A religião e a hegemonia cultural e moral tradicional devem ser destruídas antes que a revolução possa ser bem-sucedida. Quando Benito Mussolini tomou o poder na Itália em 1922, encerrando o governo do rei Vítor Emanuel III, Antonio Gramsci, então presidente do Partido Comunista Italiano, ficou surpreso que os trabalhadores italianos explorados não aproveitassem a situação para se rebelar contra seus exploradores capitalistas em uma revolução proletária massiva. Mais tarde, enquanto estava preso por Mussolini na década de 1930, Gramsci escreveu seus pensamentos sobre essa e outras questões sociais em seus cadernos. Ele afirmou que a Igreja Católica Romana havia incutido no povo italiano uma estrutura de valores inabalável, permitindo que a Igreja exercesse controle mental sobre as ações políticas das pessoas. Gramsci concluiu que, como os trabalhadores seguiam os valores aprendidos da Igreja Católica, a religião deve ser destruída e a abordagem de controle mental da Igreja deveria ser emulada pelos líderes comunistas. O Plano Andropov, baseado em técnicas de controle mental em sua estratégia de engano e desinformação, mudou a ideologia dominante do marxismo-leninismo para o marxismo revisionista de Antonio Gramsci. O comunismo na Rússia não desapareceu, ele simplesmente se transformou em uma forma mais sutil e, para o Ocidente, mais perigosa, o marxismo cultural. A suposição de que a atual guerra cultural nos Estados Unidos simplesmente aconteceu não se sustenta quando examinada com cuidado. A esquerda radical desmontou com sucesso a sociedade americana ao minar valores morais e instituições tradicionais, abrindo assim a porta para os grancistas que assumiriam posições de autoridade política e iniciariam um processo de convergência com a Rússia. Com o colapso do comunismo marxista-leninista na Rússia em 1991, os partidos ocidentais e outros grupos de extrema esquerda começaram a implementar o marxismo revisionista de Gramsci como base para novas estratégias de transformação cultural das democracias ocidentais. A loucura granciana começou quase simultaneamente entre a esquerda radical na Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e América Latina, sugerindo uma coordenação de uma nova doutrina anti-ocidental. À luz dos eventos em torno da perestroika e da possibilidade de que a Fundação Gorbachev tenha servido como cobertura para atividades do antigo Departamento Internacional do Partido Comunista Soviético, pode-se legitimamente inferir que a Rússia Soviética trocou o marxismo-leninismo e o confronto com o Ocidente pelo marxismo granciano e uma aparente cooperação com as democracias ocidentais? As atividades clandestinas russas de engano e desinformação, as operações políticas secretas do Serviço Federal de Segurança, FSB, e o uso extensivo de agentes de influência em países ocidentais estão avançando como previsto por Anatoly Golitsyn. Implementando a perestroika em um memorando de março de 1990 para a CIA, Golitsyn foi enfático. A cegueira do Ocidente para a estratégia por trás da perestroika está enraizada na ignorância, ignorância e ignorância. As operações da perestroika ocorreram em dois níveis, um às claras e outro no submundo. As primeiras ações foram uma série de eventos, um grande espetáculo teatral, que chocou o mundo, a liberação do controle do Kremlin sobre os regimes clientes da Europa Oriental e da Ásia Central, a derrubada do Muro de Berlim, a retirada das forças soviéticas da Europa Oriental, a reunificação da Alemanha, a abertura da Rússia para visitantes e empresas ocidentais e a dissolução do próprio Império Soviético. Eventos monumentais dentro da Rússia avançaram rapidamente, incluindo a formação de partidos políticos, eleições democráticas, uma imprensa livre e uma corrida desenfreada para converter a Rússia em uma economia de mercado. Todos os sinos e assobios de uma democracia moderna e de uma economia de livre mercado logo estavam em vigor, embora com considerável caos e confusão. Europeus e americanos ficaram atônitos, exultantes de alegria. Nós, uma geração de guerreiros da Guerra Fria, finalmente havíamos derrubado os comunistas. Foram tempos empolgantes. Os combatentes no confronto da Guerra Fria poderiam esperar paz e prosperidade. O Ocidente voltou-se para ajudar a Rússia a tornar sua transição o mais suave possível com ajuda, treinamento, conselhos e incentivo. Por sete décadas, as habilidades empreendedoras essenciais necessárias à Rússia foram cuidadosamente suprimidas pelo sistema comunista. Encontros entre cientistas, educadores, oficiais militares e grupos culturais americanos e russos começaram a construir uma nova ponte de cooperação e entendimento mútuo. O bom humor e a camaradagem frequentemente experimentados entre americanos e russos poderiam levar à conclusão de que eles realmente gostavam uns dos outros em um nível pessoal. Um segundo nível de atividades da perestroika ocorreu nas sombras, invisível para aqueles de nós que ainda celebravam o alívio das tensões no confronto nuclear soviético-americano. Uma razão para não percebermos as pistas do que estava acontecendo é que simplesmente não estávamos olhando. Como peixes famintos, mordemos a isca da perestroika, aceitando presentes sem exame ou debate sério. Nossos especialistas nos disseram que o comunismo estava morto e que a Rússia renascida estava no caminho para modernizar o padrão de governo democrático e economias de mercado livre da humanidade. Francis Fukuyama chegou a dizer que era o fim da história. Mas alguns de nós sentíamos um comichão. Havia algo muito conveniente em toda a transformação e na súbita virada do comunismo para a democracia ou economias de mercado. Peças do quebra-cabeça estavam faltando, e outras não se encaixavam perfeitamente. Por fim, deixamos nossas suspeitas de lado como sendo uma ressaca de paranoia da Guerra Fria e aceitamos silenciosamente o retrato da reinvenção da Rússia pintado para nós pelos criadores de imagens de desinformação do partido. No submundo da perestroika russa, no entanto, a KGB operava em ritmo acelerado para transferir o tesouro do partido e tudo que pudesse ser saqueado do Estado soviético para fora do país e para o Ocidente, onde os recursos financeiros poderiam ser investidos para uso por elementos residuais do Departamento Internacional do agora invisível Partido Comunista. Enquanto alguns homens da KGB saíam pela porta dos fundos para o Ocidente, outros marchavam pela porta da frente para posições de destaque em grandes indústrias soviéticas, a fim de aproveitar a privatização prevista pelo Plano Andropov. Yuri Andropov havia feito provisões para esses movimentos clandestinos estratégicos durante a perestroika, enviando vários oficiais da KGB para o Ocidente no final dos anos 1970 para aprender os segredos do capitalismo e das operações com fins lucrativos. Segundo o Maldon Institute, os oficiais altamente confiáveis da KGB deveriam adquirir novas experiências e desenvolver novas habilidades. Ao retornar, os homens da KGB relataram sobre seus investimentos e ajudaram a desenvolver um novo kit de ferramentas de habilidades para uso por oficiais de inteligência em futuros investimentos no Ocidente. Essa preparação para o que ocorreria mais tarde sob o rótulo de perestroika, guiada por Mikhail Gorbachev, estava quase certamente na agenda inicial de Andropov, assim como um líder democrático, como o papel desempenhado por Boris Yeltsin na década de 1990. Os resultados seriam uma década de fluxo de fundos do Ocidente, transferência de habilidades econômicas, arranjos cooperativos, investimentos diretos e transferência de novas tecnologias que tiraram a economia soviética do suporte vital. Fica bastante claro, com 20 anos de retrospectiva, que o modelo para o Plano Andropov foi inspirado na Nova Política Econômica, NEP, de Lenin, que impulsionou com sucesso a economia da Rússia nos anos 1920, apenas para ser seguida pelos duros anos do governo totalitário de Joseph Stalin, ou um exemplo da estratégia de Lenin de um passo à frente, dois passos atrás. No final dos anos 1980, o Partido Comunista utilizou os recursos financeiros do Estado soviético como se fossem seus próprios. O partido também controlava bilhões de dólares em propriedades e investimentos. Todos esses ativos estavam disponíveis para proteger cerca de 1,5 milhão de membros da nomenclatura, ou elite do partido, enquanto passavam pela porta giratória que levou à morte da União Soviética e ao nascimento da Federação Russa e da Comunidade dos Estados Independentes, SEI. Segundo Stephen Andelman, correspondente estrangeiro veterano e ex-chefe do escritório de Moscou do Toronto Star, o Comitê Central preparou uma lista secreta de nomes dos membros mais dignos do partido. Sua posição na lista era seu passaporte pessoal para nomeações especiais, incluindo altos cargos governamentais, embaixadores e outras posições sêniores. A nomenclatura constituía um clube privado de indivíduos cuja lealdade ao partido superava qualquer outra obrigação, explicou Andelman. Um passo crucial na implementação do Plano Andropov foi tomado em uma sessão plenária do Comitê Central do Partido Comunista. Por iniciativa de Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Comitê Central, em uma reunião em 5 de fevereiro de 1990, o partido votou pela revogação do artigo 6 da Constituição Soviética. O principal impacto, segundo Andelman, foi a eliminação do direito do partido de apropriar-se de verbas governamentais para financiar operações internacionais do partido e da KGB. De acordo com documentos dos arquivos do partido que Andelman conseguiu revisar, essa decisão parece ter sido o gatilho que levou à transferência silenciosa de fundos do partido para contas bancárias secretas e empresas fora da Rússia. Vários bancos do partido também serviram como lavanderias de dinheiro para enormes depósitos em dólares provenientes de traficantes de drogas colombianos e panamenhos. O dinheiro das drogas era convertido de dólares para rublos e, em seguida, reconvertido em dólares em troca de comissões consideráveis. Outra manobra financeira envolveu dinheiro resultante da venda de propriedades militares soviéticas na Alemanha Oriental em rublos soviéticos, que foram convertidos em marcos da Alemanha Oriental. Posteriormente, foram trocados por marcos da Alemanha Ocidental no momento da reunificação das duas Alemanhas. O partido, descobriu Andelman, obteve lucros enormes. Nos meses imediatamente anteriores e durante a perestroika, o Banco de Comércio Exterior de Moscou transferiu bilhões de dólares para bancos e empresas comerciais fictícios no Ocidente. A maior parte do dinheiro foi para a Grécia, Chipre, Itália e Portugal. Outro aspecto do conjunto de ferramentas de geração de dinheiro da KGB foi exercido por meio de remessas de petróleo, metal e madeira para empresas patrocinadas pela KGB no exterior. As matérias-primas eram compradas por uma fração de seu valor de venda. Quando os recursos eram vendidos a preços de mercado mundial, o lucro resultante ia para o tesouro secreto do partido. As reservas de ouro soviéticas somavam 1.300 toneladas, cerca de 30 bilhões de dólares, no início dos anos 1980. Uma vez que a perestroika foi colocada em ação, cerca de 1.000 toneladas foram vendidas. Enquanto isso, as reservas de câmbio da União Soviética caíram de cerca de 15 bilhões de dólares quando Gorbachev assumiu o cargo em 1985 para apenas $1 bilhão. Mais evidências do plano Andropov são mostradas em um memorando descoberto por Paul Klebnikov. O coronel da KGB Leonid Veselovsky, da primeira diretoria principal, enviou um memorando secreto a Nikolai Krushina, responsável pelas propriedades do Comitê Central do Partido Comunista. O memorando de Veselovsky instava Krushina a apoiar a criação de uma rede de bancos e empresas comerciais cativas, tanto na Rússia quanto no exterior, para coletar bilhões de dólares de fundos governamentais durante o período de emergência e mantê-los para a nomenclatura comunista até que o momento mais propício chegasse. Um insight adicional sobre o plano está na citação de Klebnikov do memorando de Veselovsky. Os lucros acumulados no tesouro do partido e não refletidos nos relatórios financeiros podem ser usados para comprar ações de várias empresas, companhias e bancos. Por um lado, isso criará uma fonte de receita estável, independentemente do que possa acontecer com o partido. Por outro lado, essas ações podem ser vendidas nas bolsas de valores a qualquer momento, e o capital transferido para outras esferas, permitindo que o partido mantenha sua participação anônima e ainda retenha o controle. Para evitar erros durante o curso desta operação no período de emergência, é essencial organizar, tanto na URSS quanto no exterior, grupos especiais de resposta rápida, compostos por instrutores especialmente treinados da reserva ativa da KGB da URSS, bem como por indivíduos confiáveis que se voluntariem para a cooperação e por indivíduos que, por uma razão ou outra, perderam seus empregos nas unidades de campo ou departamentos administrativos da KGB da URSS. A privatização das propriedades estatais soviéticas também foi um jogo de insiders. Quase 47 mil empresas estatais foram transferidas, em grande parte, para as mãos de gerentes de empresas e da nomenclatura até o final de 1992, 90 mil empresas um ano depois. Essas transferências de propriedade pública para privada a custos mínimos estabeleceram as bases para a ascensão de oligarcas extremamente ricos durante a década de 1990. O caos e as dificuldades frequentemente marcaram a reforma econômica dos anos 1990, mas a elite privilegiada beneficiou-se enormemente do processo de privatização pelos fundos. A cultura oligárquica que emergiu durante os anos 1990 não era nova. A elite governante da Rússia, desde os tempos dos czares, frequentemente se alienava do povo russo. Essa cultura oligárquica, observaram Redava e Glinsky, acentuada no período soviético pela paranoia dos bolcheviques e sua constante necessidade de combater inimigos da revolução, proporcionou um terreno fértil para a rápida decadência e mutação da elite revolucionária bolchevique em uma nomenclatura, uma classe dominante conservadora e privilegiada, isolada da sociedade. Por quase um ano, até 19 de agosto de 1991, a possibilidade de um golpe da KGB contra Gorbachev, encenado ou não, era um segredo aberto. Peter Redava e Dmitry Glinsky examinaram o golpe de agosto em seu livro de 2001, The Tragedy of Russia's Reforms, para o United States Peace Institute. Eles chamaram o golpe de enigma e fizeram três perguntas. 1. Em que grau o presidente Gorbachev esteve envolvido na preparação do golpe? 2. Até que ponto ele foi privado de comunicações durante o golpe? E 3. Por que os conspiradores queriam tanto encontrá-lo após o colapso do golpe? Em um memorando à CIA de 1991, Anatoly Golitsyn afirmou que o golpe soviético e seu fracasso constituíram uma grandiosa exibição de engano. Por outro lado, o major-general Oleg Kalugin, ex-principal espião da KGB contra os Estados Unidos e agora aposentado nos subúrbios de Maryland, em Washington, D.C., disse a este autor em uma conversa em 2005 que o golpe foi legítimo, embora mal fundamentado e resultado de posicionamentos internos pelo poder. No entanto, as evidências simplesmente não se encaixavam nas explicações dadas aos ocidentais. Segundo Golitsyn, as atividades em torno do golpe foram exibições calculadas destinadas principalmente ao Ocidente. O evento foi usado para uma demonstração espetacular da influência dos democratas russos e da coragem de Boris Yeltsin em defender o parlamento soviético. Esse evento, combinado com a derrubada do muro em Berlim e a remoção das estátuas de Vladimir Lenin e Felix Dzerzhinsky, o cavaleiro da revolução que liderou a Cheka, a primeira agência de segurança e inteligência soviética, foi encenado para sublinhar a suposta morte do comunismo e o fim da URSS. Golitsyn explicou que essas mudanças simbólicas eram essenciais para apagar da mente ocidental a imagem da repressão e do terrorismo soviéticos, além de promover a convergência do Ocidente capitalista com uma Rússia de mercado livre e democrática em um governo mundial socialista. Redava e Glinsky citaram evidências factuais que podem validar as afirmações de Golitsyn. Gorbachev, um dia antes de deixar Moscou para férias na Península da Crimeia, na Ucrânia, observou que medidas de emergência são necessárias. Em situações de emergência, todos os estados agem e agirão de acordo. Amanhã partirei para férias, com sua permissão, para não impedir seu trabalho. Quanto à segunda pergunta, Gorbachev telefonou duas vezes para Arkady Volsky, presidente da União Industrial Científica, enquanto supostamente estava incomunicável pelos conspiradores do golpe. Um oficial da KGB ucraniana negou relatos de que Gorbachev havia sido mantido em isolamento. Mesmo sem os relatos factuais de Redava e Glinsky, é difícil entender como o presidente da União Soviética poderia dizer em um dia que medidas de emergência eram necessárias e, no dia seguinte, sair de férias. Mas, se foi um golpe encenado, o que o Kremlin ganhou com isso? Redava e Glinsky acreditam que, como principal objetivo de Gorbachev em 1990-91 era encontrar uma maneira de garantir assistência financeira ocidental, apresentar o espectro de uma União Soviética armada nuclearmente instável poderia ser tão assustador para o Ocidente que a ajuda chegaria rapidamente para estabilizar o país. O golpe, real ou fabricado, foi seguido por 4 meses de rápida deterioração e, finalmente, a desintegração da URSS. As forças anti-ocidentais, antidemocráticas e antimercado, assim como as instituições soviéticas que sustentavam essas ideias, colapsaram. O Partido Comunista Soviético desapareceu. E os Ministérios do Poder, a KGB, o Exército e o Ministério do Interior, Segurança Interna, foram desmantelados. A União Soviética foi oficialmente encerrada em 31 de dezembro de 1991. A KGB foi encarregada de manter algum senso de controle durante a instabilidade criada pelas reformas políticas e econômicas. Uma KGB robusta serviu como um guardião que fez a ponte entre o velho e o novo. Um documento recuperado dos arquivos da KGB, conforme relatado por Andelma, oferece uma visão perspicaz do papel político desempenhado pela KGB no Plano Andropov. O documento KGB número 174.033, datado de 5 de janeiro de 1991, transmitia instruções codificadas do presidente da KGB, Vladimir Kriushchev. Ele ordenou a criação de empresas privadas para vender tecnologia militar no exterior. Diante da turbulência doméstica em torno da transição de um sistema comunista para um capitalismo ao estilo ocidental, Kriushchev também delineou 3 objetivos estratégicos. As empresas privadas, ordenou Kriushchev, deveriam servir como coberturas confiáveis para líderes da KGB e os operativos mais valiosos da KGB, caso a situação interna se desenvolvesse nos moldes da Alemanha Oriental, fornecer meios financeiros para a organização de trabalho clandestino, caso elementos destrutivos chegassem ao poder. Criar condições para o uso eficaz das redes de agentes estrangeiros e domésticos durante um período de maior instabilidade política. Poklebnikov descreveu como a KGB, que não era nem um órgão do Estado Soviético nem uma operação do Partido Comunista, operava por conta própria, ignorando, por ora, se um departamento internacional invisível do antigo Partido Comunista Soviético estava abrigado na Fundação Gorbachev. A KGB não apenas estava ocupada escondendo fundos do Partido Comunista, mas também controlava a privatização de propriedades estatais soviéticas e infiltrava e patrocinava os principais grupos de crime organizado. A KGB foi um jogador secreto importante, talvez o mais importante, na ponte entre a criminalidade do antigo regime e a criminalidade da era pós-comunista, concluiu Stephen Andelma. O programa de privatização durante os últimos dias da URSS, controlado pela KGB, testemunhou a transferência de cerca de 3 bilhões de rublos, aproximadamente 120 milhões de dólares, para a criação de cerca de 600 empresas comerciais e bancos recém-estabelecidos em todo o país. Uma vez implementado, o plano Andropov surpreendeu muitos da elite do partido, incluindo Gorbachev, pelo fato de que mobilizar a opinião pública daria um impulso tão forte às reformas econômicas e à reestruturação política. Dezenas de milhões de russos participaram das primeiras eleições soviéticas, elevando suas expectativas às alturas. Gorbachev observou que a perestroika havia se tornado um movimento verdadeiramente nacional. Para a Rússia, a década de 1990 foi um período de transição dolorosa. Tropeçando por esses anos de turbulência econômica, caos e violência de gangues, a nova Rússia realizou a privatização, estabilizou o rublo, desenvolveu um orçamento equilibrado e fortaleceu instituições governamentais importantes. Até o final dos anos 1990, a Rússia havia estabelecido as bases para o mercado livre, incluindo os códigos fiscais e de terras, legislação de pensões e desregulamentação, afrouxando o controle estatal sobre as atividades empresariais. O resultado líquido foi uma queda no produto interno bruto e uma economia que atingiu o fundo do poço em 1998. A Rússia acumulou uma série de problemas. O principal deles eram as maquinações dos oligarcas que dominavam a vida econômica e influenciavam fortemente as atividades políticas. O governo russo, por exemplo, não conseguia funcionar sem que os oligarcas comprassem títulos do tesouro. Esses problemas nos anos do presidente Boris Yeltsin forneceram um pano de fundo para o pistoleiro contratado trazido ao cenário no final de seu mandato. A ascensão meteórica de Vladimir Putin à presidência foi orquestrada pelos pesos pesados da segurança e inteligência no Kremlin. Primeiro, Putin foi nomeado em 1998 como chefe do Serviço Federal de Segurança, FSB. Em setembro de 1999, uma série de atentados destruiu quatro edifícios residenciais, matando mais de 300 pessoas. Os resultados sangrentos foram transmitidos por todo o país, inflamando um senso popular de indignação. Grupos de autodefesa foram formados em várias partes do país, e o povo exigiu segurança pessoal. Desde o início, o FSB liderado por Putin atribuiu a culpa pelos dois atentados em Moscou e em outras duas cidades aos chechenos. O homem que se tornaria presidente prometeu retaliação. Eles serão, disse Putin, eliminados em seus banheiros. Essas foram palavras que o povo russo entendeu, e a popularidade de Putin disparou. No entanto, permanecem questões não respondidas sobre se os atentados foram resultado de esforços do FSB para abrir a porta da liderança política para um dos seus. Nomeado primeiro-ministro russo por Yeltsin em 1999, Vladimir Putin foi eleito presidente em março de 2000 com 54% dos votos. No poder, Putin enfrentou um governo cada vez mais corrupto, oligarcas controlando grandes setores da economia e governadores regionais que exerciam imenso poder pessoal. Sua tarefa era colocar o plano Andropov de volta nos trilhos e completar a fase final da estratégia de engano e desinformação de longo alcance, a convergência com o Ocidente capitalista e a criação de uma governança mundial socialista. Vladimir Putin desde o início. Putin traçou um curso para a Rússia se estabelecer como um grande competidor geopolítico contra os projetos de globalização econômica do Ocidente capitalista e a restauração de um califado mundial pelo islamismo militante. Putin agiu rapidamente para preparar-se para a competição geopolítica de longo prazo que estava por vir, desenvolvendo várias ferramentas políticas. O plano Andropov desdobrou-se em duas fases. A primeira, as reformas de Gorbachev, tão reminiscentes da nova política econômica de 1921 a 29, e, em segundo lugar, um recuo, embora algo contido, para promover a disciplina e o foco necessários para competir pelo poder mundial. Por 9 anos na Rússia, a década de 1990 se assemelhou muito aos anos 1920. Enquanto as economias do Ocidente capitalista e da Rússia pós-soviética convergiam, Moscou colheu grandes benefícios por meio de investimentos, transferência de habilidades, treinamento, bens de consumo prontos e assistência para a construção da democracia e a criação de um mercado livre. A privatização das propriedades estatais, no entanto, introduziu uma carta coringa no jogo. O saque das riquezas da Rússia transformou os escolhidos da nomenclatura em milionários da noite para o dia. Alguns levaram seu consumo no cofrinho público a alturas impressionantes e se tornaram bilionários em um período muito curto, transformando seus recursos em vozes políticas com forte respaldo financeiro. A família de oligarcas que apoiava o presidente Boris Yeltsin, por meio de sua ganância descoordenada por riqueza e poder, estava sequestrando o plano Andropov no meio de sua execução. Os riscos associados ao plano Andropov incluíam a possibilidade de que, uma vez que a economia controlada pelos soviéticos fosse liberada e os controles políticos relaxados, o plano saísse dos trilhos. A ordem do chefe da KGB, Vladimir Kriushchev, em janeiro de 1991, documento número 174.033, que pedia a criação de redes de agentes clandestinos para serem usadas durante maior instabilidade política, refletia a consciência de que tais eventos poderiam ocorrer. O caminho dos sistemas econômico e político socialistas soviéticos para uma economia gerenciada e uma democracia gerenciada parece ter sido mais tortuoso do que previsto por Gorbachev e seus gurus da perestroika nos anos 1980. Os oligarcas aventureiros e outros da elite super-rica estavam fazendo o plano Andropov girar fora de controle. Essas atividades desencadearam uma resposta, sem surpresa, dos defensores conservadores da disciplina que eram ou ainda faziam parte dos tradicionais ministérios do poder, KGB, militares e segurança interna, no sistema soviético. Em um confronto no final da presidência de Yeltsin, eles chegaram a um acordo sobre quem seria o próximo presidente democraticamente eleito. Um ex-tenente-coronel da KGB aparentemente comum, com um histórico modesto de sucesso, Vladimir Putin, foi o compromisso acordado. Os oligarcas viriam a se arrepender do dia em que fecharam esse acordo. Logo descobriram que subestimaram gravemente as habilidades políticas de Putin e sua dedicação obstinada em instaurar disciplina na sociedade russa e restaurar o país a uma posição de potência mundial. O presidente Putin instituiu ajustes governamentais ao trazer uma pequena horda de ex-oficiais da KGB para posições-chave. À medida que a sucessão de eventos que levou Putin à presidência em 2000 se desenrolava em um ritmo cada vez maior, ele agiu rapidamente ao trazer para o governo centenas de pessoas experientes em medidas de segurança soviéticas, eliminando governadores regionais poderosos e substituindo-os por seus próprios indicados, que reportavam diretamente a ele, e tomando medidas preparatórias para o ataque político contra os oligarcas. Sob Putin, a fase final do plano Andropov foi colocada de volta nos trilhos. O poder dos ex-políticos, burocratas, líderes militares, oficiais de inteligência e homens da segurança interna, conhecidos como Siloviki, aumentou significativamente. Peter Redavy, professor da George Washington University, observa que o termo chequistre, a Checa foi a primeira polícia secreta soviética, é às vezes usado como sinônimo de Siloviki, já que este último é dominado por ex-oficiais da KGB. Mais de 6 mil chequistas, ex-oficiais da KGB e do Serviço Federal de Segurança, seguiram Putin ao governo. Em 2004, Anna Politkovskaya relatou que eles ocupavam os cargos mais altos nos ministérios-chave. Mesmo antes de Putin ser eleito presidente em 26 de março de 2000, ele ordenou que um monumento e uma placa em homenagem a Yuri Andropov fossem restaurados em seus antigos lugares de honra na sede do Serviço Federal de Segurança, FSB. Olga Krishanovskaya, da Academia Russa de Ciências, em 2004, expôs a extensão da penetração do Siloviki no governo russo. Como relatado por John B. Dunlop no Stanford Institute on International Studies, a análise convincente de Krishanovskaya revelou que cerca de 34% dos altos funcionários russos eram Siloviki, assim como aproximadamente 18% na Duma ou Parlamento. Putin, disse ela, em essência, recriou estruturalmente o Politburo do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, onde o núcleo governante era composto por 58% de Siloviki. Os chefes do Serviço Federal de Segurança, Inteligência Externa, Ministério da Defesa e Ministério de Assuntos Internos sob Putin eram todos Siloviki. A análise de Krishanovskaya também mostrou que 78% da elite política e empresarial da Rússia eram Siloviki. O impacto de sua presença foi sentido nas restrições à mídia, na censura de livros didáticos escolares que se desviavam dos fatos históricos e que poderiam fornecer bases para novas disputas políticas, e em uma avaliação de que a democracia tende a ser vista como uma fonte potencial de instabilidade. A ideologia contemporânea da Rússia é estatista. Aos olhos do presidente Putin e de seus apoiadores entre os Siloviki, a Rússia precisa de menos debate no parlamento, na mídia e em outros espaços do país. Os interesses do Estado são considerados muito mais importantes do que os interesses individuais. Com sua presidência cercada de homens armados, Putin voltou-se para os oligarcas, concentrando-se nos três bilionários mais proeminentes, Boris Berezovsky, Vladimir Guzinski, Mídia Most, e Mikhail Chodorkovsky, Yuko Zoyu. Cada um deles representava para o governo de Putin uma força política independente. Os dois primeiros usaram seu controle sobre a televisão e o rádio para sustentar suas atividades políticas, enquanto o último aplicou suas riquezas provenientes do petróleo, gás natural e metais para conquistar influência política. Não demorou para que Putin expulsasse os bilionários russos Berezovsky e Guzinski do país e colocasse Chodorkovsky na prisão por fraude e evasão fiscal. Segundo Michael M. Cefal, do Hoover Institution, Chodorkovsky pode ter provocado a ira de Putin na primavera de 2003 ao ter a ousadia de sugerir que a Rússia precisava de uma democracia parlamentar em vez de uma república presidencialista. A prisão de 8 anos de Chodorkovsky, diz MCFAL, foi a execução da mais recente tentativa de mudança de regime na Rússia, uma mudança para um regime autocrático. Promotores russos abriram uma nova investigação contra Chodorkovsky em fevereiro de 2007 por lavagem de dinheiro e desvio de fundos. Novas acusações foram feitas em junho de 2008, colocando o outrora ousado magnata do petróleo diante de mais 15 anos de prisão. Boris Berezovsky, um dos magnatas exilados em Londres, acusou Putin de tramar seu assassinato e pediu a derrubada não violenta do governo russo. Em abril de 2007, promotores russos apresentaram acusações criminais contra Berezovsky, alegando que ele havia desviado US$ 50 milhões da Aeroflot, e afirmaram que pediriam ao Reino Unido a revogação de seu status de asilo político e sua extradição para Moscou. Outro passo considerado necessário por Putin para consolidar seu controle sobre a Rússia foi a repressão à dissidência, especialmente daqueles mais severos em suas críticas ao novo presidente. 13 jornalistas e escritores críticos de Putin foram assassinados em circunstâncias misteriosas, e outros deixaram o país em autoexílio. O jornalista americano Paul Klebnikov, editor da Forbes Rússia, foi assassinado ao sair do trabalho em Moscou, no dia 9 de julho de 2004. Foi executado a tiros no estilo de gangues. Enquanto agonizava após ser atingido por 4 disparos, não conseguiu nomear ninguém que pudesse querer matá-lo. Alguns especularam que ele poderia ter feito poucos amigos na Chechênia por conta de seus apelos publicados aos europeus para protegerem a civilização cristã contra o extremismo islâmico. Outros acreditavam que os serviços de segurança russos poderiam ter achado que ele sabia demais. Seu livro Godfather of the Kremlin, publicado em 2000, trazia muitos detalhes sobre as atividades secretas da KGB durante a perestroika, o que pode ter sido suficiente para que sua morte fosse ordenada. Antes de ser assassinada em seu apartamento em outubro de 2006, Anna Politkovskaya lamentava sinceramente o que acreditava ser um retorno aos antigos métodos soviéticos. Como os chequistas se consolidaram no poder, nós deixamos que vissem nosso medo, e assim apenas intensificamos o impulso deles de nos tratar como gado. A KGB só respeita os fortes. Os fracos ela devora. Nós, mais do que ninguém, deveríamos saber disso. Como câncer, a má história tende a retornar, e há apenas um tratamento radical, terapia invasiva para destruir as células mortais. Não fizemos isso. Saímos da União Soviética e entramos na Nova Rússia ainda infectados com nossa doença soviética. No fim, Anna Politkovskaya foi vítima do novo regime russo, morta a tiros em Moscou. À medida que cresciam no Ocidente as imagens negativas da Rússia de Putin, o procurador-geral da Rússia, Yuri Shaika, anunciou em agosto de 2007 que 10 pessoas haviam sido presas pelo assassinato de Anna Politkovskaya. Ele insistiu que o crime por encomenda havia sido ordenado por alguém de fora da Rússia, insinuando que oligarcas no exílio eram os responsáveis. O anúncio de Shaika ocorreu antes que as acusações fossem formalizadas e os nomes dos acusados vazassem para a imprensa. Entre os acusados estavam 3 ex-policiais e um major da polícia da FSB, sucessora da KGB. Alguns acreditavam que autoridades do governo estavam tomando medidas extraordinárias para arruinar o caso, especialmente contra os policiais, e a propaganda começou a fluir como vinho azedo. Shaik insistiu que o assassinato de Politkovskaya foi uma tentativa de desestabilizar o país, mudar sua ordem constitucional, retornar ao antigo sistema em que dinheiro e oligarcas decidiam tudo, desacreditar a liderança nacional e provocar pressão externa sobre nosso país. A voz de outro crítico de Putin e colaborador de Politkovskaya, Alexander Litvinenko, foi silenciada com envenenamento em Londres 1 mês depois. Em um episódio digno de um thriller de espionagem de Hollywood, a polícia londrina e a Scotland Yard descobriram vestígios de uma substância radioativa misteriosa em um restaurante onde Alexander Litvinenko havia jantado. Mais tarde, descobriu-se que ele havia sido envenenado com uma substância de difícil obtenção chamada polônio-210, usada para reduzir eletricidade estática em várias indústrias. 97% do polônio-210 mundial é produzido no reator nuclear Avangard, localizado a 450 milhas de Moscou. Como cães farejadores, as autoridades britânicas rastrearam vestígios de polônio-210 em aeronaves que haviam passado por Moscou e Alemanha. A complexa teia de fatos foi reunida por uma persistente força policial britânica. Proliferaram teorias da conspiração sobre o assassinato com polônio-210. Alguns alegaram que agentes dissidentes dentro da FSB estavam por trás. Outros disseram que não, os assassinos eram ex-agentes da KGB. Houve quem apontasse o bilionário Boris Berezovsky. Alguns poucos acreditavam que Litvinenko havia se envenenado. A maioria dos observadores, no entanto, assumiu que Litvinenko havia ido longe demais em suas críticas ao presidente russo, e que Putin ordenou sua morte para silenciá-lo e dissuadir outros. O assassinato de Litvinenko jogou um balde de água fria na imagem ocidental da nova Rússia. Presume-se amplamente que o presidente Putin teve envolvimento no envenenamento. Independentemente de se tratar de um julgamento justo ou não, a temida imagem de uma Rússia controlada pela KGB foi recuperada dos escombros da União Soviética. Os assassinatos de Politkovskaya e Litvinenko, somados ao assassinato do jornalista americano Poklebnikov em Moscou, refletem um golpe rasteiro contra a Rússia democrática e de mercado livre que o Ocidente vinha celebrando. O despertar do Ocidente demorou a acontecer. Ao final, os britânicos acusaram Andrei Lugovoy, ex-agente da KGB, de envenenar Litvinenko e solicitaram sua extradição da Rússia para ser julgado por homicídio no Reino Unido. A Rússia recusou o pedido de Londres, citando sua Constituição, que proíbe a extradição de cidadãos russos para outros países. Os britânicos responderam expulsando 3 diplomatas russos, e a Rússia retrucou ordenando o retorno de 3 diplomatas britânicos de Moscou. O impasse Londres-Moscou deixou o caso Litvinenko sem resolução. Andrei Lugovoy foi eleito para a Duma Estatal, o parlamento russo, em dezembro de 2007, pelo Partido de Orientação Nacionalista Radical que geralmente apoia as políticas do Kremlin. Em retrospecto, esses eventos não deveriam causar surpresa. O plano Andropov desmontou a União Soviética, tornou o Partido Comunista invisível e deixou a KGB de pé com um novo papel político. O documento número 174.033 da KGB, janeiro de 1991, uma ordem emitida pelo chefe da KGB, Vladimir Kriushov, protegido de Yuri Andropov, instruía a agência a criar condições para o uso efetivo de redes de agentes estrangeiros e domésticos durante períodos de instabilidade política intensificada. Já atuando em alto nível, a espionagem russa, especialmente contra a Europa e a América do Norte, intensificou-se durante a presidência de Vladimir Putin. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, SVR, substituiu a primeira direção da KGB soviética nas tarefas de espionagem externa. Michael Kozakovich, que caracteriza o SVR como um sucessor mais enxuto, se não mais agressivo, da primeira direção da KGB, observou que o serviço reflete tendências interessantes no pensamento russo. Ele destacou que as atividades do SVR demonstravam um forte verniz de nacionalismo russo, especialmente nas áreas relacionadas ao objetivo multipolar, à preservação e ao fortalecimento do status internacional da Rússia e à proteção contra intervenções externas. Esses destaques de um corpo efetivo e profissional de oficiais da inteligência estrangeira russa não deveriam causar espanto. Gorbachev teve estreita interação com Yuri Andropov e com a KGB durante sua ascensão política e o período preparatório para a perestroika. O desertor da KGB soviética Oleg Gordievsky foi citado por Valer dizendo que o novo pensamento de Gorbachev foi poderosamente influenciado por seus numerosos briefings com a KGB. Durante todos os altos e baixos da perestroika, a KGB apresentou resultados bem-sucedidos e permaneceu ilesa. A KGB era uma carta coringa cobiçada durante a perestroika, pois lhe foi confiado o papel de baluarte contra os processos de mudança que ameaçavam descambar para a anarquia. E Gorbachev, inteligentemente, nunca usou seu imenso capital político para tocar nos chequistas. Graças a uma KGB ainda robusta, escondida sob os nomes de Federalnaya Slushba Bizopasnosti, Serviço Federal de Segurança, ou FSB, e Slushba Vnezhei Razvedka, Serviço de Inteligência Estrangeira, ou SVR, o presidente Putin assumiu o cargo com ferramentas afiadas e familiares para auxiliá-lo em sua governança. Não demorou para que o presidente Putin empunhasse a espada do SVR. O Janis Intelligence Service britânico relatou, em novembro de 2002, que a Rússia estava engajada em uma ampla intensificação das atividades de espionagem na Europa e na América do Norte. O SVR intensificou o recrutamento de membros da diáspora russa vivendo no exterior. Técnicas coercitivas para conquistar agentes emigrados em terras estrangeiras incluíam ameaças de fabricar processos criminais contra eles antes de sua saída da Rússia. Caso o alvo recusasse, acusações de extradição eram imediatamente iniciadas. Putin e o SVR também exploraram empresários russos que atuavam com sucesso no Ocidente. O presidente russo, por exemplo, teria ordenado a investigação do proprietário de uma bem-sucedida fábrica metalúrgica na Suíça. Enquanto isso, a República Tcheca, um país com 10 milhões de habitantes, abriga uma equipe da embaixada russa com mais de 400 diplomatas. A República Tcheca é um país com grande valor estratégico para o SVR e sua prática de recrutamento coercitivo, já que dezenas de milhares de empresários russos vivem e trabalham ali. Na América do Norte, o SVR intensificou suas operações de inteligência em grandes comunidades de emigrados russos em Nova York, Miami e Toronto. Em março de 2004, o presidente Putin foi reeleito com surpreendente 70% dos votos. E essa confiança expressa pelos eleitores russos ocorreu depois que Putin já havia tomado medidas extraordinárias para impor certa disciplina aos sistemas democrático e econômico, sempre a resposta de Yuri Andropov para lidar com agitação social e fragilidade econômica. O povo russo expressou a crença de que Putin instauraria um governo mais honesto e uma sociedade mais segura. No verão de 2005, no entanto, já era evidente uma erosão significativa do apoio ao governo Putin. O falecido Yuri Levada, diretor do Centro de Estudos de Opinião Pública de Moscou, disse que 2/3 dos entrevistados afirmaram seu apoio à democracia, mas pluralidades expressivas rejeitavam a concentração de poder nas mãos do presidente. A economia sob Putin é um híbrido curioso de livre mercado, dogma ideológico e outras características, escreveu a jornalista investigativa russa Anna Politkovskaya pouco antes de seu assassinato em 2006. É um modelo que coloca a ideologia soviética a serviço do grande capital privado. Ela também descreveu a nova velha nomenclatura de Putin, dizendo que haviam levado a corrupção a níveis jamais sonhados sob os comunistas. Em 2004, afirmou ela, estavam devorando os pequenos e médios negócios, e com eles, a classe média em favor da fonte preferida de propinas da nomenclatura, os grandes e supergrandes negócios, os monopólios e empresas quase estatais. A classe média, evidentemente, é um aspecto essencial das democracias de livre mercado. Anna Politkovskaya desferiu seu golpe final contra a presidência de Putin ao resumir: o saudosismo deles, Putin e seus comparsas pelos velhos tempos, lembra cada vez mais o pensamento da União Soviética no auge do período de estagnação, nos últimos anos de Brezhnev, o final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Como esse agente da KGB de punho de ferro Putin, perguntou o colunista Arnold Beishan após o assassinato de Politkovskaya, diferencia-se dos dias sangrentos de Joseph Stalin? Gorbachev tinha uma resposta. O sistema não estava funcionando quando Putin chegou ao poder. Ele teve que agir para conter a desintegração. A Rússia de 2008 apresentava duas faces, uma voltada para o futuro e outra para o passado. A tensão entre essas forças opostas no íntimo da psique russa deixa muitos no Ocidente confusos. O governo russo é democrático ou não democrático, liberal ou autoritário? Como ocorre frequentemente com a Rússia? Respostas inequívocas são difíceis. Pessoas que vivem em Moscou e em outras áreas urbanas estão se saindo bem, com uma economia crescendo a uma média de 6% ao ano e a renda real aumentando cerca de 10% anualmente. As pessoas têm dinheiro no bolso e estão gastando em uma ampla gama de bens de consumo que, até poucos anos atrás, eram apenas um sonho inalcançável. Mas a face retrógrada do Janus Russo mostra quase 1/3 da população vivendo com apenas $350 por mês, o sistema de saúde do país em frangalhos e outras necessidades humanas básicas não atendidas. Ambas as faces representam a verdadeira Rússia. Enquanto isso, a KGB, que recebeu papéis políticos cruciais na implementação do Plano Andropov, desempenha funções importantes para assegurar a segurança do Estado. Yevhenia Albats, jornalista investigativa russa citada por Fred Weir no The Christian Science Monitor, descreveu a situação contemporânea da seguinte forma: o Kremlin construiu um sistema no qual um homem, Putin, é responsável por tudo. A KGB está no poder neste país, o homem deles é o presidente, e eles conduzem seus assuntos como nos tempos soviéticos. Em uma série de passos que lembram o fechamento da nova política econômica por Stalin em 1929, o presidente Putin moveu-se para esmagar todos os desafiantes independentes ao seu governo unipessoal. Com os três grandes oligarcas fora de cena e os restantes super-ricos intimidados à obediência, Putin voltou-se contra qualquer área independente ainda existente na sociedade russa. Os partidos políticos foram emasculados, os empresários aprenderam a jogar de acordo com as regras do sempre ganho de Putin, e a maioria dos grupos da sociedade civil modificou seu comportamento para se adequar ao modelo exigido pelo Kremlin. A fase final do Plano Andropov parecia estar bem encaminhada em 2008. A comunidade empresarial adaptou-se à realidade de pagar seus impostos em silêncio para manter o governo hipertrofiado do Siloviki funcionando, e contribuía com dólares suaves para esquemas de proteção conduzidos pelos homens de poder de Putin. As empresas que cooperavam eram protegidas da concorrência estrangeira e de regulações rigorosas. Enquanto o governo Putin se esforçava para combater a corrupção, as empresas favorecidas, como a gigante energética Gazprom, dirigida por aliados de Putin que desviaram cerca de US$ 20 bilhões da companhia durante o primeiro mandato presidencial, recebiam tratamento especial. A promessa do presidente Putin de gerenciar a democracia também produziu frutos autoritários. Seguindo os passos de seu herói Yuri Andropov, Putin acredita que a maioria dos problemas pode ser resolvida com disciplina imposta à maneira de um ditador. Quando Garry Kasparov, o lendário campeão russo de xadrez, tentou aplicar suas habilidades estratégicas para organizar uma oposição integrada ao governo do Siloviki, o Kremlin agiu com firmeza. Kasparov tentou unir os grupos de oposição fragmentados da Rússia para que falassem com uma só voz. Quando cerca de 4 mil membros do movimento A Outra Rússia se reuniram na Praça do Triunfo, em Moscou, a poucos passos do Kremlin, para expressar sua insatisfação com as políticas de Putin, foram recebidos por forças policiais e militares que superavam amplamente os manifestantes em número. Ocorreram diversos confrontos, e até 600 pessoas foram presas. A polícia também havia invadido os escritórios de Kasparov alguns dias antes da manifestação, apreendendo o que chamaram de literatura extremista. Isto não é o monstro geopolítico dos tempos soviéticos, disse Kasparov. Trata-se apenas de dinheiro. O governo é um negócio. É sobre a Gazprom, é sobre a Rosneft. Putin lidera uma elite governante que tem sonhos muito diferentes dos da era soviética. Todos estão pensando na boa vida na Côte d'Azur. Em julho de 2007, o presidente Putin sancionou uma ampliação da definição de atividade criminosa, incluindo ações como calúnia pública contra autoridades públicas e humilhação do orgulho nacional. Andrei Piontowski, um corajoso crítico do presidente russo Vladimir Putin e pesquisador residente no Woodson Institute, em Washington, D.C., viu-se em um tribunal de Moscou, em setembro de 2007, acusado de incitar violência contra a Rússia. Piontowski, matemático e pensador criativo, denunciou as acusações como absurdas e primitivas. Os dois manuais governamentais servem de base para o desenvolvimento de livros didáticos que promovem uma ideologia e visão nacional do povo russo com sua própria identidade nacional, uma espécie de fórmula granciana invertida. Ao mesmo tempo, os americanos são culpados por criar novas tensões internacionais. Desde o início da década de 1990, os Estados Unidos tentaram realizar um império global, explica o novo manual do professor. Uma das estratégias dos Estados Unidos foi isolar a Rússia de todas as outras repúblicas soviéticas. Além dos manuais educacionais, 10 mil jovens russos entre 14 e 28 anos, chamados de comissários, a antiga palavra soviética, reuniram-se em um acampamento de verão em julho de 2007 para se prepararem para eliminar os desafios vindos de grupos de oposição ao governo de Putin. A organização pró-Kremlin nascia aplaude o presidente Putin e é dedicada a restaurar o status da Rússia como superpotência. A visão de futuro prevê uma vasta rede com praticamente toda a juventude russa como membros da Nashi. O slogan dos novos comissários é que haja democracia soberana, ou seja, uma democracia sem influência ocidental. A organização já cresceu rapidamente, com ramificações na maioria das 85 regiões da Rússia. No acampamento de verão, os jovens russos combinam patriotismo com autodesenvolvimento, tudo muito semelhante ao antigo Komsomol soviético. A ideia é canalizar a energia e o entusiasmo da juventude russa a serviço do Estado. Autoridades do Kremlin frequentemente discursam em eventos da Nashi, incluindo o próprio presidente Putin em julho de 2007. Os esforços do Kremlin para fazer o relógio retroceder, como a comparação de Putin entre os Estados Unidos e o Terceiro Reich, estão dando resultado. Uma pesquisa feita no verão de 2007 com 1.802 russos entre 16 e 29 anos é reveladora, pois essa geração Putin representa o futuro político e econômico da Rússia. A maioria da juventude russa via os Estados Unidos como inimigo público número um. Quase 80% acreditavam que os Estados Unidos estavam tentando impor seus padrões a outros países, 75% achavam que Washington oferecia ajuda para interferir em outras nações, e 70% concordavam que os Estados Unidos causavam mais mal do que bem. As palavras mais escolhidas entre 5 opções da pesquisa para descrever os Estados Unidos foram inimigo ou rival, 64%. Esse mesmo grupo concordava que Stalin fez mais bem do que mal, 54%, e 63% concordavam com a afirmação de que o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. O governo Putin já preparou a próxima geração de russos para levar adiante o plano Andropov até uma conclusão geopolítica bem-sucedida. O Kremlin traçou as linhas na areia, demarcando a luta pelo futuro governo mundial. A mensagem da propaganda é clara. Ei, Ocidente, não reclamem. Putin impedirá um retorno aos velhos tempos. Essas opiniões, somadas aos assassinatos políticos de Poklebniko e Anna Politkovskaya em Moscou, e de Alexander Litvinenko em Londres, fazem os anos de 2006 a 2007 parecerem um ponto de inflexão rumo ao retorno dos dias da União Soviética. A grande diferença em 2008, graças ao aumento dos preços da energia, era que a Rússia nadava em dinheiro. O Deutsche Bank estimou que o país teria a quinta maior economia do mundo em 2020, com uma economia de 2 trilhões de dólares já em 2010. O cidadão russo comum, no entanto, estava cada vez mais inquieto com o rumo dos acontecimentos, a tal ponto que muitos sentiam saudade dos dias difíceis, porém previsíveis, da União Soviética. Em dezembro de 2006, as celebrações dos 18 anos de governo do líder soviético Leonid Brezhnev foram amplamente frequentadas e incluíram uma série de exposições, filmes e documentários televisivos. Embora a maioria dos russos falasse positivamente sobre o governo de Brezhnev, havia uma sensação de que algo estava faltando na nova Rússia. O seu era um tempo em que o resto do mundo tratava o Kremlin com respeito. Uma pesquisa do Centro Levada de 2006 mostrou que impressionante 61% dos entrevistados lamentavam a queda da União Soviética. Eles sentiam falta do conforto quase religioso do marxismo-leninismo ou de uma ideologia que pudesse tornar suas dificuldades mais suportáveis. Na ausência de uma ideologia que fornecesse um código de conduta para viver, o povo ficou incerto e inquieto. A pergunta de 64 milhões de rublos em 2007 era quem sucederia o presidente Putin ou se ele seria sucedido de fato. Tendo cumprido os dois mandatos permitidos constitucionalmente, Putin anunciou que não concorreria a um terceiro mandato. Então começou a busca por margem de manobra política. Segundo reportagens da imprensa ocidental, a maioria dos russos ficaria muito feliz em ter Vladimir Putin como presidente permanente. Uma variedade de alternativas foi levantada como balões de ensaio. Putin poderia servir como primeiro-ministro com poder sobre um presidente marionete, poderia ir pescar e possivelmente retornar em 2012, ou a Constituição poderia ser alterada. Masha Lipman, uma observadora atenta dos assuntos políticos russos, observou que o público russo não se preocupa mais com a obediência à Constituição do que a elite governante da Rússia. A sucessão de Putin por Putin ocorreu em duas etapas. Primeiro, o Partido Rússia Unida, listando o presidente Vladimir Putin como seu candidato, venceu com 64% dos votos, ou 315 dos 450 assentos da Duma Estatal, Parlamento, em 2 de dezembro de 2007. Essa maioria expressiva é mais do que suficiente para aprovar qualquer legislação ou emenda à Constituição russa. Segundo, na eleição presidencial realizada em 2 de março de 2008, o vice-primeiro-ministro de Putin, Dmitry Medvedev, venceu com cerca de 68% dos votos. Esse passo abriu caminho para que o presidente Medvedev transferisse todos os poderes decisórios significativos para o cargo de primeiro-ministro, novo cargo de Vladimir Putin. Nesse processo, esses passos transformaram o país em uma república parlamentarista. Embora nenhuma dessas manobras se assemelhasse à democracia em ação, todos os indícios mostram que o povo russo não se importa. Eles querem Vladimir Putin no comando. É ele quem os resgatou das dificuldades e privações dos anos 1990, associados ao saque capitalista e à violência de gangues. Putin é creditado com a melhoria da vida de milhões de russos. Após as eleições de março, o presidente eleito Medvedev disse: "Agora poderemos preservar o curso do presidente Putin." O analista político russo Dmitry Orekin foi citado resumindo os fatos da vida política na Rússia da seguinte forma: "O parlamento é leal a Putin. Os serviços de segurança são leais a Putin. A mídia de massa é de Putin. Qualquer passo independente de Medvedev será considerado uma declaração de guerra contra a elite atual, e eles revidarão." Superpotência energética. A Rússia possui cerca de 1.700 trilhões de pés cúbicos em reservas de gás natural, mais do que qualquer outro país, e é a maior exportadora mundial desse recurso. As reservas comprovadas de petróleo do país somam entre 60 e 74 bilhões de barris, a maioria localizada na Sibéria Ocidental. A Gazprom, empresa petrolífera controlada pelo governo russo, delineou planos para quadruplicar seu valor de mercado de 251 bilhões de dólares e se tornar a primeira empresa de 1 trilhão de dólares do mundo até 2011. Para conduzir sua competição geopolítica contra o Ocidente capitalista e o salafismo wahhabismo, o presidente Putin aproveitou os abundantes recursos de gás natural e petróleo da Rússia, bem como seu tamanho transcontinental e posição central na Eurásia, cruzando o país com gasodutos para abastecer um mundo sedento por energia. Quando os preços do petróleo e do gás natural subiram pouco depois da ascensão de Putin ao poder, o Kremlin passou a ter mais dinheiro para financiar suas operações geopolíticas globais. Além da condução normal dos negócios de venda externa de gás e petróleo, cerca de 200 bilhões de dólares por ano, a Gazprom serve como um instrumento doméstico para encerrar a liberdade de expressão na Rússia e como ferramenta de política externa, usada como alavanca para forçar a convergência da Europa com a Rússia, do Atlântico até os Montes Urais. A Gazprom Media assumiu o controle da última emissora de televisão independente da Rússia depois que Putin fechou suas operações. A empresa de mídia da Gazprom também comprou dois jornais que antes eram independentes. Enquanto isso, a Gazprom Invest Holdings, braço financeiro da empresa, adquiriu outro jornal e demitiu o editor. O correspondente militar do jornal sofreu uma queda fatal da janela do terceiro andar. A convergência entre Europa e Rússia continua sendo uma força motriz essencial para restaurar a Rússia ao seu lar natural como potência europeia. Ainda assim, a Europa continua olhando para a América do Norte em sua identidade transatlântica, em vez de para os Urais. O projeto de convergência idealizado pelos concorrentes geopolíticos do Kremlin deve ser reconhecido como um ataque calculado contra o Ocidente capitalista. A Rússia fornece cerca de metade do gás natural da União Europeia, o que dá a Moscou um poder econômico considerável. Interrupções anteriores no fornecimento de energia à Ucrânia e a Belarus, bem como aos países bálticos, alertaram a Europa sobre sua vulnerabilidade. Mísseis de cruzeiro e um guarda-chuva nuclear podem ter impedido o Exército Vermelho de atravessar a Europa, conclui Irving M. Seuzer, mas eles não são páreo para cortes no fornecimento que podem lançar o Ocidente em recessão econômica e congelar os consumidores. À medida que nuvens de tempestade voltam a se erguer no leste da Europa, o Ocidente capitalista está à deriva. A recusa de americanos e europeus em reconhecer que a festa do pós-Guerra Fria acabou, e sua falha em desenvolver uma estratégia comum diante de uma Rússia energicamente musculosa, é autodestrutiva. O Kremlin reconhece que seus recursos energéticos o colocam em posição de afastar a Europa da Aliança Atlântica, o que colocaria os Estados Unidos em uma posição competitiva substancialmente enfraquecida. Altos funcionários russos e bielorrussos vêm discutindo uma possível fusão entre Rússia e Belarus desde que assinaram um acordo de união em 1996 que previa uma convergência política, econômica e militar estreita. Com a transição de Putin para o cargo de primeiro-ministro concluída, o momento pode ser oportuno para a Rússia fazer ao presidente bielorrusso Alexander Lukashenko uma oferta que ele não possa recusar. Enquanto a Rússia joga um jogo de guerra econômica contra eles, os europeus pouco fazem além de torcer as mãos. O jogo do Kremlin está repleto de chantagem energética e de arranjos financeiros escondidos nas sombras do mundo. Em 2008, Moscou já havia conquistado vitórias ao influenciar as infraestruturas energéticas da Lituânia, Letônia e Estônia, assim como da Geórgia, Ucrânia, Moldávia, Bulgária, Armênia e Grécia. Ao mesmo tempo, a Turquia, detentora de rotas de abastecimento importantes, aproximava suas políticas energéticas das de Moscou. Enquanto isso, a Europa, que não possui uma política energética comum aplicável, não deve esperar competir de forma eficaz com uma Rússia que joga segundo um conjunto diferente de regras, concluiu o embaixador Keith C. Smith, do Center for Strategic and International Studies. A Europa parece hipnotizada pela guerra energética que gira ao seu redor, acrescentou Smith. Os russos são jogadores de xadrez de classe mundial, enquanto os competidores europeus e americanos jogam croquê amador e cavalheiresco. Jogo de sombra ou realidade? Quanto mais se examinam os principais acontecimentos que tiveram lugar na União Soviética e na Rússia nas últimas duas décadas, mais eles parecem uma repetição da nova política econômica dos anos 1920. Com base nas advertências do desertor da KGB Anatoly Golitsyn, de que o Kremlin estava desenvolvendo uma nova grande estratégia baseada em propaganda e desinformação, a análise revela que algum tipo de plano ou conjunto organizado de ideias guiou a reestruturação das políticas internas e externas soviéticas sob Mikhail Gorbachev. Considerando-se o controle de ferro exercido por Yuri Andropov sobre a União Soviética no início, e o governo autoritário de Vladimir Putin na Rússia ao final da narrativa, tem-se a impressão de que pouco mudou na Rússia soviética. Quanto aos anos entre esses dois líderes, o panorama se assemelha mais a um grande jogo de sombras projetado na parede da caverna de Platão, sustentando um objetivo estratégico russo de estabelecer, a longo prazo, um sistema de governo mundial único. Assim como Alexis de Tocqueville em seu estudo sobre a democracia na América, outro francês, o Marquês de Custine, após uma viagem de 5 meses pela Rússia, escreveu Rússia em 1839. Na Rússia, o segredo preside sobre tudo, a política bizantina dos russos, operando nas sombras, cuidadosamente nos oculta tudo o que é pensado, feito ou temido em seu país. Nós avançamos à plena luz do dia. Eles, sob disfarce, o jogo é desigual. A ignorância em que nos mantém nos cega. Nossa sinceridade os esclarece. Temos a fraqueza da loquacidade. Eles, a força do segredo. Aí está, sobretudo, a fonte de sua astúcia.